Querido e qualificado audiência, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Economia Underground, um podcast institucionalista. Eu sou Fernando Krauser, economista e curioso da história das ideias econômicas.
Eu sou Felipe Almeida, professor de economia da UFPR, e eu começo com a pergunta para a mesa. Será que o Olavo fez falta?
Sou Manuel Ramon, professor de economia da UFABC, e na minha opinião o Olavo não faz falta nenhuma.
Eu sou o Marco Cavalieri, professor da UFPR, assim como o Felipe. E não sei, né? O Olavo tá meio sumido desde uns tempos aí, né? Acho que não quis se pronunciar ainda. Tá esperando o Bolsonaro se pronunciar, daí eu acho que ele... Aí ele fala alguma
isentão,
coisa.
Mas boato, tá isentão.
Mas boato que ele tá há meses sem fumar já.
Ah, provavelmente.
A gente conseguiu juntar todos os memes da internet em alguns segundos.
Será que o Olavo deu um follow no Bolsonaro? Porque a Michelle deu, né?
Teve isso, né?
Tá rolando.
Não, eu acho que é mais complicado, né? Porque quem administra as redes do Bolsonaro, né? O Carluxo. Ela deu um follow no Carluxo,
também,
né? Ela brigou com o enteado. É mais tenso ainda.
Casos de família.
Queridos, mais uma vez contamos com a magnífica presença daquele que já declarei aqui ser o meu professor favorito. Hoje, nosso querido amigo Marco Cavalieri senta para discutir conosco algumas de suas impressões e reflexões acerca deste nosso mais recente pleito eleitoral, o segundo turno das eleições presidenciais de 2022. Olha, já voltei no tempo também, hein?
Saudade.
Como sempre, buscaremos nos utilizar de uma perspectiva institucionalista para a construção dessa nossa conversa. Pessoal, se vocês me permitem começar com uma questão, que eu acho que ela pode balizar um pouco os nossos comentários a partir de agora, que é o que está mais latente nesse momento. A gente está gravando na segunda, que sucede a eleição, né? Acho que tem, de um lado, a felicidade do resultado, que é um grande alívio, né? E do outro também uma preocupação de alguns potenciais acontecimentos reacionários que podem existir, na verdade já estão existindo nesse momento, mas que podem ganhar força nos próximos meses, né? O que vocês têm ponderado sobre isso? Qual que é o sentimento de vocês nesse momento?
Eu posso só dar um contexto à sua fala, Fernandão, que
por
você
favor.
Já claramente destacou, né? Que a gente tinha um lado, né? Nós quatro aqui.
Ah, sim, né?
A gente não ficou em cima do muro, e eu acho que o que define muito, assim, a posição que a gente tomou foi a democracia, né? Acho que a democracia,
exato,
o respeito às pessoas, né? O respeito às diferentes pessoas, né? Que compõem a nossa sociedade. E eu acho que isso é o que nos uniu, né? Nessa frente, assim. Né? Nós, se a gente for pensar, cada um de nós defende algum reformismo social, defende política pública para menos abastados e tal, mas a gente se diverge em como exatamente fazer isso, mas uma coisa inquestionável era a democracia sempre vem em primeiro lugar, né, buscar uma sociedade igualitária vem em primeiro lugar, né, eu acho que era esse o ponto. E isso é muito importante você ter falado, Fernando, porque a gente já tinha pré-agendado essa gravação, e a gente está gravando há menos de 24 horas o resultado das eleições, né? Esse episódio vai ao ar na quarta-feira, dia 2, dia de finados. Poder a pausa para vocês fazerem a piada, ninguém entrou com a piada. Dia 2, dia de finados, né? E a gente está gravando na segunda-feira, dia 31, Halloween.
Halloween.
Ô, pessoal, de
olha
novo,
só.
Outra pausa
para
piada.
Mas vocês lembram o nosso capítulo de Natal, nosso capítulo episódio de Natal, né?
É especial
agora,
de Natal.
É agora que
lá
os
tá
demônios,
o significado do Halloween.
É agora que os demônios saem e eles só voltam para o além no Natal. Né?
Pô, mas esse só vai na BR, de casa. É, mas assim ele só vai voltar nas redes sociais no Natal?
É agora que eles ficam ali seduzindo as crianças, né? Conversando com as crianças.
Opa!
É isso. Esse é o nosso episódio de Natal. Quem não viu, vai lá ouvir.
Mas, gente, eu assim, ó, refletindo sobre a questão do Fernando, né, eu sou levado a pensar o que é o bolsonarismo. E aí, sempre querendo, né, o podcast institucionalista, sempre querendo tratar isso através dos conceitos que a gente tem na economia institucional, né? Pensando o bolsonarismo como uma instituição, como um hábito de pensar, um hábito de pensamento, né? E eu acho que isso, e vários analistas estão dizendo isso, né? Isso se institui na sociedade. Eu não lembro em que jornal hoje, ou que site de notícias eu li, que o governo Bolsonaro está terminando, mas o bolsonarismo talvez esteja só começando. Né? Uhum. E isso que o Fernando coloca como questão e que o Felipe colocou aí, por exemplo, hoje nós temos agora, estou acompanhando desde de manhã, né? Agora nós já temos bloqueios em estradas por caminhoneiros bolsonaristas em 14 estados, né? Inclusive eu tenho gente conhecida que trabalha comigo na universidade que teve dificuldade para voltar para Curitiba agora. É parte dessa lógica de pensar a partir da violência, né? A partir da antidemocracia. Nós tivemos uns episódios antes das eleições que nos mostraram bastante disso, né? Episódio com o Roberto Jefferson recebendo a polícia a tiros, atirando granadas em cima da polícia. Aí a deputada bolsonarista Carla Zambelli perseguindo um homem, né? Que realmente o homem foi lá e xingou e brigou com a deputada e os apoiadores dela, né? Mas assim, nada justifica ela seguir o homem armada, né? Ameaçar o cara de morte para que o cara pedisse desculpas,
pra
pelo
ele
menos.
Pedir desculpa.
Exato.
Apontando a arma, né? Ela apontou a arma pro cara.
Sim.
Né?
E depois ela declarando que não ia cumprir. Não lembro se é a determinação do TSE, mas se eu não me engano, acho que é a interpretação da lei que o TSE faz de que você não poderia estar armado a menos de 100 metros dos locais de votação, ela dizendo que ia votar armada mesmo, e de colete à prova de balas. Então você vê que há um modo de pensar e um modo de fazer a política que é baseado na violência. Né?
É baseado
então, assim, eu não vi hoje de manhã nas declarações assim, que os órgãos de imprensa estavam veiculando do pessoal que estava nos bloqueios da estrada, eu não vi o pessoal contestando as eleições, como o Bolsonaro fazia antes. Ah, porque as urnas foram fraudadas. Não. Nós não aceitamos o resultado. Mas peraí, a maioria da população não quer o Bolsonaro. Como assim não aceitamos o resultado? Então o resultado só vale, né, se for o resultado que eles esperam. E aí querem impor através da violência isso, né? Pedindo intervenção militar. Eu vi outro cardzinho de WhatsApp circulando hoje, convocando a população para estar às 13 horas, né, no começo da tarde, na frente dos quartéis das suas cidades, pedindo a intervenção militar, né? Então, eu acho que a gente começa uma batalha aí com o bolsonarismo, que é uma direita diferente, uma direita muito radicalizada, um jeito, né, de fazer política bastante radicalizado, sempre baseado nessa coisa de impor a vontade, de não aceitar, né, e de provocar violência contra o outro lado, né? É uma coisa grave que a gente começa a ver, né? Mas enfim, né? Fiquemos felizes porque pelo menos, né, institucionalmente, com as instituições formais, né? Sim. O Bolsonaro foi derrotado.
Não, uma nota de rodapé, né? O Lula, ele juntou um conjunto de atores políticos da nossa sociedade, internacionais, que você nunca viu juntos, né? E nem tô falando da coalizão dele, tô falando que, tipo, ontem o William Bonner estava comemorando, né? O negócio muito...
Nitidamente, né, cara?
Como o cara da Globo tá fazendo isso, né? Então,
E eu tenho certeza que aquela latinha era cerveja, assim. Ele que tá de conversinha aí.
Eu preciso fazer um esclarecimento, Renata. Teve uma hora que eu pedi para beber uma água e as pessoas ouviram um barulho de latinha. Gente, a água... É latinha aqui pra mim. Vocês acham mesmo que eu não ia beber água? Eu ia beber outra coisa numa apuração, pelo amor de Deus. Não. A internet é imperdoável. Dizem que tá cheio de meme. Minha filha mandou um recado dizendo... Minha filha está na França e diz que tá cheio de meme falando de latinha. Mas isso aqui, ó.
É água e só
água. É água, gente. É água. Ela faz barulho. Vou abrir uma aqui pra você. Pronto. É esse o barulho que vocês escutaram, tá?
Então, do outro lado a gente tem isso, né? Do outro lado a gente... E eu acho que... Sabe o que... Assim, na minha visão... E eu acho que essa é uma visão também que o institucionalismo se associa. Eu acho que a gente já fez um, no primeiro turno a gente fez um episódio sobre isso, mas é, o bolsonarismo ele é uma perspectiva de mundo da extrema-direita, né, no Brasil, e ele compartilha com a extrema-direita no mundo a ideia que a solução democrática através do Estado ou as decisões do Estado são pura hipocrisia, né? O Estado, ele, na verdade, é um conjunto muito parecido com a teoria de busca de rendas, né? Tipo, é a escola de Virgínia, que vamos dizer, é a tradução, nos termos da economia, dessa visão do Estado safado por si mesmo, né? Ali só tem rent seeking, né? Buscas de renda. E a população, olhando esse Estado, que é entendido como, bom, o presidente, o Estado, qualquer uma das suas funções que tem ali, o STF, os deputados, os governadores, quem são esses caras? Hipócritas. Eles não estão aqui pelos nossos interesses. Todos são hipócritas. Então, o que nós temos que fazer? Precisamos ter uma sociedade fundada no autointeresse, né? Em cada um de nós, buscando a nossa sobrevivência no mundo violento. Né? Porque é isso, a solução é a violência individualizada, por isso temos armamento. Armamento não é a questão do Brasil, é uma questão, toda a extrema-direita defende isso, toda a extrema-direita vê o Estado como um grande problema. E o Bolsonaro, e aí entra a Bia Kicis, não, mas a Carla Zambelli agora, o Roberto Jefferson, novamente, né, eu acho que eu repito já o que falei naquele outro episódio sobre eleições, é o anti-Estado. Esses caras representam nas ações dele algo que esse cidadão comum de extrema direita se identifica, que é a revolta contra o Estado. Pô, vem lá a Carla Zambelli e fala, eu não vou obedecer o TSE, que eu não posso andar com arma não sei quantas horas antes. Eu tô andando, e daí? Né? Eu tô andando, e daí? Ah, ela tá apoiando os caminhoneiros ali na rua.
Tá,
eu tô nem
tá
aí. Mesmo. E por quê? Contra Estado, é isso. Então o cara de extrema direita se identifica, e novamente, o Bolsonaro é isso. O Bolsonaro é um cara que tá dizendo, olha o sistema aqui, né? Eu sou o contra-sistema. Mas cara, você é presidente, você é o sistema, você tem centrão. Uhum. Não, mas ele se vende o cara que é contra aquilo, por isso ele se vende sempre como um cidadão comum, né? Ele se vende de bem, e ele se vende dessa maneira, e ainda se vende dessa maneira se ligando aos aspectos culturais mais conservadores da sociedade, né? Que ele está dizendo? Somos nós contra essa coisa hipócrita e asquerosa que é o Estado, né? E isso vai se refletindo, e isso o bolsonarismo vai ser isso, né? O bolsonarismo vai ser a extrema direita do cada um por si e o Estado como grande origem de todos os nossos problemas. E aí que vem o problema, porque aí une extrema direita, une um monte de correntes da nossa economia que pensam dessa maneira, né? Então você está formando um arco muito amplo, que não é só brasileiro, mas é internacional, né? E a gente tem as nossas particularidades, mas o que vem por aí é algo muito violento, eu acho.
Eu queria só retomar esses pontos que o Marcão destacou aqui, né, que é essa questão de você ter o hábito de recorrer à violência, hábito de soluções violentas, né, e de, eu chamo de fazer o que dá na cabeça, né, fazer o que dá na cabeça é não respeitar nem nenhuma.
Justiça, né, com as próprias mãos, né.
Justiça com as próprias mãos, você acha...
Você
não,
mentir,
se,
né, você mentir.
Você mentir.
Eu tenho direito a mentir. Tem direito a fake news?
Eu tenho direito a mentir.
É fake news, posso fazer. Posso fazer.
Tenho direito a mentir, tenho direito a caluniar.
É isso,
né?
Tenho
direito, assim, eu tenho que me proteger, então eu preciso da arma para me proteger, né? Tal. Cara, isso tudo sempre esteve no discurso do Bolsonaro, né? Cara, lembra? O símbolo desse cara em 2018 foi uma arma, fazendo arminha com a mão, cara. Entendeu? Pô, o cara que tem como símbolo fazer arma com a mão, não é um cara que tá defendendo a paz, entendeu? Não é o cara que tá defendendo a harmonia, ele sempre defendeu essa violência. Ele sempre foi um grande transgressor, né, de leis, né? Lembram também, é um vídeo muito antigo, quando perguntam para ele o que ele tava fazendo com a verba parlamentar, e ele responde meio enfurecido, usei para comer gente. Ele responde assim, usei para comer gente, né?
O senhor utilizou em algum momento, deputado, o dinheiro que o senhor recebeu recebia de auxílio moradia para pagar esse primeiro apartamento?
Como eu estava solteiro naquela época, esse dinheiro de auxílio moradia eu usava para comer gente.
Tá satisfeito agora ou não? Você tá satisfeito agora?
Tô satisfeito com a sua resposta.
Não, quero a resposta que você merece.
Ou seja, ele estava, né, subvertendo a lógica da verba parlamentar a esse vídeo, né? O que a gente percebe agora é a institucionalização disso, né? Tipo, são várias pessoas colocando esses hábitos em prática, né? Tanto que, pô, você tem fenômenos, né, como, pô, o Roberto Jefferson abriu fogo contra a polícia, cara. Deu tiro de fuzil, há alegações que ele jogou granada, né?
E detalhe, ele tava sob prisão domiciliar, né? Um cara com prisão domiciliar com fuzil e granadas em casa.
É uma situação, né? É uma situação complicada. Carla Zambelli, por causa de um bate-boca, ela empunha a arma e aponta pro sujeito, entendeu? Aponta pro sujeito e houve um disparo de emergência, né? Um disparo de alerta, que falam que foi de um dos seguranças dela, não aparece no vídeo, os seguranças também chegaram a puxar a arma e tal, e depois que isso começa a repercutir mal, né? Ela, não, porque eu fui agredida, porque... Cara, não é assim, ok, ela pode ter sido agredida verbalmente, mas a reação dela foi muito além, né, cara?
Completamente desproporcional, né?
Foi muito desproporcional, né, cara? E aí o que a gente começa a ter, assim, a gente começa a ter um hábito de pensamento indo pra prática, você teve um princípio de armar população, né? Você começa a ter manifestações violentas dentro da sociedade. A gente está institucionalizando a violência entre grupos que pensam diferente, cara. Cara, isso é perigosíssimo para nossa sociedade, sabe? Isso é perigoso para qualquer sociedade, né? Sim. Isso é um absurdo, né?
E é bom a gente lembrar também que a gente está aí há quase, bom, 20 e tantas horas após a eleição e o presidente ainda não se manifestou reconhecendo o resultado, parabenizando o adversário. E é bom lembrar que isso é a primeira vez que acontece na nossa história desde a redemocratização.
Sim,
né?
Sim.
Isso também é muito simbólico, deixa muito claro o que ele pensa das instituições, né? E como ele não respeita elas, basicamente.
Como ele não respeita. Porque é uma instituição informal, mas é uma instituição.
Exato. É.
Mas foi tudo muito diferente, né?
Foi.
Aconteceram algumas diferenças. Você consegue apresentar pra gente aí, Fernando, as diferenças dessa eleição?
Ah, eu acho que, pra começar, desde os processos de propaganda partidária, propaganda política, a gente ficou muito tempo desmentindo coisas ou então explicando que absurdos não são verdades, né? E muito pouco trazendo propostas de fato, né? E eu acho que isso é uma perda, primeiro para o eleitor, que ele está tomando decisão sobre quem eu vou sentir menos medo e não sobre quem tem propostas que convergem mais com aquilo que eu acredito que seja melhor para mim. E ao longo de todo o processo eleitoral, várias vezes o próprio TSE teve que intervir para tomar decisões que fossem balizar o processo democrático dentro daquilo que, de fato, pelos motivos pelo qual ele, de fato, foi concebido. Eu acho que isso também foi uma grande anormalidade. Eu, particularmente, nunca tinha visto isso, né, nesses termos. Tudo bem que eu sou de uma geração que talvez seja mal acostumada do ponto de vista político, mas, enfim, acho que desde o começo, assim, foi um processo todo muito anormal, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma.
Fernando, veja, eu reparo isso, né, nessa... No fundo, sempre em eleições, né, os cientistas políticos dizem assim que um segundo turno é uma batalha de rejeições, né, e aí eu vi várias recuperações do histórico das eleições presidenciais, mostrando que realmente os ataques são mais comuns do que as propostas, né? Mas eu acho que isso tem, primeiro, um efeito muito negativo. Não sei como superar isso, que você, em vez de debater propostas, você debata rejeições, e você queira colar no outro, o cara é abortista, o cara é comunista, isso, o cara é fascista, o cara... Seja de que lado for, né? Mas existe essa batalha.
Porque o ponto parece ser por que eu sou menos pior que
Exato.
Ele, não por que eu sou melhor isso. do que ele, né?
Só que tem uma assimetria psicológica que isso é utilizado de forma proposital. Porque o medo é uma emoção muito mais forte do que qualquer tipo de racionalidade que uma pessoa, e ainda mais, quanto mais uma pessoa leiga em coisas do Estado, de políticas públicas, para ela raciocinar sobre propostas que funcionam ou não funcionam. Então, usar emoções como medo, usar emoções como aquilo de... O meu modo de existência vai desaparecer. E eu, fora de brincadeira, embora, obviamente, né, que eu sou radicalmente contra o Bolsonaro e o bolsonarismo, daí, no meu ponto de vista, como cientista, eu tento entrar na cabeça das pessoas e tentar entender por que que determinadas pessoas, e aí eu repito aquilo que tem um candidato, né, que não vamos citar o nome, que dizia, mas eu não acredito que 50% do povo brasileiro seja fascista. Eu realmente concordo, eu não acredito isso. Mas as pessoas têm medo. O empresário tem medo que o Lula faça uma legislação trabalhista em que os encargos trabalhistas se multipliquem por 2 ou 3. E o cara pensa, eu vou perder meu negócio. E realmente a coisa do comunismo cola, né? Porque o Lula é comunista, o Estado vai ser grande e agora eu vou ter que pagar muito imposto, então meu negócio não vai ser mais viável. Então você olha para um empresário pequeno, médio, e às vezes o empresário até grande, o cara ele vive como se o seu modo de existência estivesse ameaçado. E aí eu vi uma análise que eu achei bem interessante, né, falando da... os caras usam assim, a Dona Vera. Dona Vera, não sei se o nome dela era isso mesmo, mas teve uma mulher que teve aqui na... Acho que foi na região metropolitana da Curitiba, que começou a gritar com o padre, dizendo que o padre... Porque o padre estava falando de ajudar os mais pobres, ela estava dizendo que o padre estava pregando o comunismo e o voto no Lula. E aí ela se escandalizou, né? E aí eu vi uma análise de um cientista político, ele dizendo assim, mas por que a Dona Vera pensa isso? Porque hoje você tem uma campanha através dos grupos de WhatsApp e das redes sociais de micro-targeting, que é aquilo, você identifica o que mais afeta essa pessoa, e não positivamente, você identifica o que mais afeta essa pessoa negativamente, e aí você vai ver que a Dona Vera, por exemplo, é uma dona de casa, que às vezes depende da renda do marido, ela não tem renda própria, aí qual que é o medo dela? Que a família se esfacele, que a família termine. E aí você começa a bater na tecla de que o PT é contra a família, contra a família, contra a família, que o comunismo prega contra a família, que o marxismo cultural é contra a família, que a ideologia de gênero, né, que uma coisa que provavelmente não existe, é contra a família. E a Dona Vera começa a ficar desesperada, porque se o Lula ganhar, vai acabar a família. E o outro cara que é dono de uma lojinha de armarinhos aí no centro da cidade, o outro cara que é dono de uma loja de roupas num shopping center de bairro, o cara começa a ficar desesperado porque ele começa a pensar, eu vou perder meu negócio, eu vou passar fome, eu vou ficar pobre, né? E isso começa a assustar as pessoas. E aí você cria esse ambiente que, no fundo, veja bem, a única solução que algumas dessas pessoas veem é partir para a violência. E por isso que a Dona Vera grita com o padre, por isso que o empresário apoia os caminhoneiros queimarem pneu na estrada, né?
Não, exatamente. Tem esse processo de individualização, você percebe claramente, né, no bolsonarismo, né, na extrema-direita no Brasil. E por isso junta um monte de gente... Né, que não sabe, não liga lé com cré também, porque ninguém explica para essas pessoas, né? Pô, vai vir o cara, vai aumentar os encargos trabalhistas para mim, e isso vai ser ruim pro meu negócio. Sim, mas talvez vai ser bom pro seu trabalhador, e talvez você vai vender mais em algum momento, né? E talvez isso seja bom, né? Então talvez seria bom você crescer, né? Veja como é uma questão que eu também interpreto, que esses caras estão dizendo, primeiro, todas as tradições que a Dona Vera segue, elas estão dadas num mundo que está, de alguma maneira, petrificado no passado, né? Então isso aí é assim, sempre vai ser assim. É a família hipócrita brasileira, né? Que continue funcionando do jeito que é. Ou seja, o marido dela pode largar ela ou não, com Bolsonaro ou com Lula, pode deixar que ele vai fazer isso ou não, né, independentemente do Bolsonaro. E o filho, e a filha pode abortar ou não, independente de quem, dependendo do que vai mudar, é o risco de viver, né, que a filha vai ter depois do aborto. Agora, o que eu quero dizer é que sempre você tem nessas camadas a ideia de que eles vivem por si mesmos. Né? Ou seja, que não existe algo que está para além do indivíduo. Esses caras, eles vivem num mundo individualista e tradicional. Né? Então, porque o próprio individualismo, ele é tradicional. Né? Como o próprio mito do mercado autorregulado e essa eu acho uma questão importante que o institucionalismo traz, é um mito. faz parte da nossa visão folclórica de mundo o mercado autorregulado, tanto quanto a família tradicional. Né? Então, tudo isso se complementa, e o que está fora dessa jogada? O Estado. O que está fora dessa jogada? Algo que possa regular essas relações, que possa dizer, olha, temos um problema, um outro ente pode resolver esse seu problema. Não, isso não acontece. Né? Então, por exemplo, a dona Vera, ela vai ser contra qualquer política de redistribuição de renda do Estado, mas ela faz caridade. Né? Por quê? Porque não pode haver outra coisa. Né? Então, o Estado e a democracia, para eles, não é mais nada de uma grande hipocrisia, que a gente tem que acabar. E agora, por isso que esses caras são antidemocráticos.
Agora,
né?
Inter...
E por isso que o Bolsonaro junta, né, esses
caras. Agora, olha que louco, né? Porque isso é uma característica também da extrema-direita, né? Assim, o Estado, ele é demonizado, mas quando você precisa do Estado para exercer força e violência, aí o Estado tá ok. Por exemplo, sim, cito, claro. Eu fiquei pensando como é paradoxal alguém defender a liberdade de expressão e dizer que os institutos de pesquisa deveriam ser condenados se errarem os resultados de pesquisa. Isso é uma loucura.
Eu sou louco.
Né? Porque assim, veja, primeiro que os institutos não prometem acertar, né? E ninguém sabe ler pesquisa, porque além da margem de erro, tem também a confiabilidade da pesquisa, né? Então assim, a pesquisa 5% das vezes pode errar. Né? E isso pode acontecer.
As metodologias são registradas, né?
Sim.
É uma coisa que não é que a metodologia sai da cartola para dar um determinado resultado, já está tudo registrado.
E a metodologia muda entre os institutos também, né? Por isso que eles divergem também.
Sim.
Né?
Mas veja, a violência, eu acho, é isso que o Marco está dizendo, mas eu acho que a gente pode expandir isso, né? Porque essa violência faz parte da extrema-direita, faz parte do próprio neoliberalismo, que é a violência da manutenção das nossas tradições. Então, se é para manter o mito do livre mercado funcionando, violência. Vamos lá pensar no Chile. Violência. Vamos fazer golpe, certo? Vamos ter ditadura. Violência. Vamos processar vamos proibir as empresas, vamos condenar as empresas que fazem pesquisa eleitoral? Vamos. Violência. Ah, não deu certo a nossa... democraticamente foi escolhido um candidato que não é o protótipo, né, da família tradicional de direita que defende todos os valores. Violência, né? Violência. Então, ela tá ali, né? E eu acho que ela tá ali também... Porque sabe o que acontece? Eu tava pensando nisso outro dia.
Senta que lá vem a história.
Uma empresa pública faz uma cagada, a primeira coisa é privatizar. Uma empresa privada faz uma cagada, ah, né, então, sabe como é que é? Não, ninguém pensa em estatizar. E aí o lance
não, é... Mas a culpa ainda é do Estado, né?
É dos que a regulou mal,
ainda,
né?
Vai ser...
Regulou mal.
Você teve uma regulação ruim, você teve um excesso de impostos, você ainda vai ter uma culpabilização do Estado.
Sempre. Mas por quê? Porque se admite que a empresa privada, ela é autointeressada, né? Ela é hipócrita, né? E ela funciona assim porque todos somos. Agora, empresa estatal, é inadmissível pensar que você tem uma empresa estatal que, na verdade, o objetivo dela é gerar bem-estar para a população. Porque a gente fala, não, o objetivo dela é gerar, ela não tem que dar lucro, ela tem que gerar bem-estar. Não, não, não é isso, não. Essa empresa não pode existir, né? Tem que privatizar. Então, eu acho que isso vai para o denominador comum do indivíduo, então para mim tudo se conecta, que é todos nós somos assim. E esse é o mundo de pessoas assim, sabe? Então, violência, cara, a polícia pode não chegar, o Estado não investe em polícia, então eu vou ter que ter minha arma, né? E eu resolvo meus problemas dessa maneira, saindo que nem a Carla Zambelli atirando. O problema, sabe quem é o problema, meus amigos? É o negro. O negro é um problema, então vou sair atirando no negro, que é o que a Carla Zambelli fez. E eu não sei como o Bolsonaro teve voto depois dessas coisas das últimas duas semanas, cara.
Cara, teve.
Depois desses últimos 4 anos, né?
Não, mas foi na cara
do... Porque foi uma febre, um delírio o tempo todo.
O cara assim. Tava com o dedo na urna ali pra botar os numerinhos e no dia anterior tava a mulher perseguindo um rapaz negro com uma arma, cara. No fim de semana anterior tem o Jefferson tirando na cabeça, jogando dinamite, não, granada na Polícia Federal. Como isso não afetou?
Ele a gente tá falando... Ele é só o papaléguas lá, né?
Verdade. Pô, a gente tá falando uma eleição que acabou com uma diferença de 2 milhões de votos, cara.
Cara,
é uma coisa
mas olha só, Manu,
essas coisas afetaram a eleição de maneira mais profunda.
Alguns pontos, né? Por que depois de vários episódios de violência, você continua tendo as pessoas legitimando o governo que apoia isso, né? Votando nesse governo. Eu acho que tem uma parcela da população que quer exercer violência, mas eu concordo com o Marco, não é todo esse percentual. Sim. Mas aí tem a dona Vera, né, cara? A dona Vera que tá assustada, tá desesperada.
Sim, é isso.
E para não ter o comunismo, ela aceita qualquer coisa, tudo. Entendeu? Qualquer coisa.
É isso, Felipe.
Até esse sistema violentíssimo, sabe? Não, e, cara, mas assim, a diferença foi 2 milhões de votos. Ok, a diferença foi 2 milhões de votos, né? Cara, mas olha só. Pela primeira vez a gente tem um presidente que não se reelege, né? E que é a primeira vez a gente tem um presidente eleito pela terceira vez, né? Que foi uma figura muito votada nas suas duas primeiras eleições, né? Mas na terceira foi a eleição com maior número de votos, né? Eu não sei o quanto a população aumentou entre, né, as eleições, isso impacta, a população votante, né? Isso impacta. Mas você também vê um movimento que se opõe a isso.
Claro.
Né? Afinal de contas, quem ganhou a eleição foi o Lula.
Sim.
Né? E numa situação, cara, talvez tenha sido a eleição que ele foi eleito mais difícil, né? Eu acho que foi a mais difícil, tá? Porque, cara, o Lula, ele tinha como o principal adversário o Estado, cara. Porque o atual presidente, ele é um detrator do Estado. O Estado, ele é tido como algo terrível, mas ele não tem o menor pudor, né, em, não é maquinar que se fala, aparelhar, em aparelhar o Estado,
claro,
e colocar o Estado para atuar de acordo com os seus,
lógico,
próprios interesses,
sim,
né?
Sim. Lógico.
Então, cara, você teve alguém que venceu na eleição um adversário que estava jogando com o Estado, cara.
Isso
olha, sinceramente, eu não achei que isso fosse ser possível de ser feito.
A máquina pública nunca foi usada dessa maneira como o Bolsonaro usou agora para tentar se reeleger. E aí, isso me leva a outra questão, que o Manuel falou do neoliberalismo, né? Que eu não acho que seja a linha do bolsonarismo. O bolsonarismo não é neoliberal. Uhum. O bolsonarismo é caótico, né? E é desorganizador.
Ele é o que convém, quando convém.
Exato,
do jeito que convém.
É venezuelice, né? Eu acho.
Uhum.
Então, assim, mas veja, eu questionava muito as pessoas durante a eleição, dizendo: me cite um economista importante, inteligente, seja ele do campo mais à direita, mais liberal ou mais à esquerda, um importante, que esteja do lado do Bolsonaro. Você não tem praticamente ninguém. Os caras que a gente, né, nós sempre mais institucionalistas, mais à esquerda, os caras com quem a gente sempre debateu como adversários, os caras estavam do lado do Lula. O Meirelles,
verdade,
o Fraga, tá do lado do Lula. O Pedro Malan estava do lado do Lula. O Fernando Henrique, né, que não é o economista, mas enfim, é o cara que reuniu essa galerinha do Real aí nos anos 90. E o cara publicou um vídeo agora na última semana pedindo voto no 13. Então, veja, há uma coalizão muito ampla. E isso me leva a refletir assim como a extrema-direita abriu a fronteira da direita mais à direita, será que esse pessoal também não fez um movimento à esquerda, notando que a aposta na extrema-direita é uma aposta na desorganização completa do sistema social?
Uhum.
Né? E não é isso que esses caras querem. Né? Não é isso que esses caras querem. Eles podem querer menos Estado, mas eles não querem o fim das instituições, eles não querem deputados falando que não vão cumprir, ou melhor, né, o presidente da República, além da deputada, dizendo que vai descumprir decisão judicial. E outra, né? Eu estava olhando agora há pouco, antes de começar a gravar o podcast, a bolsa está em alta e o dólar está em queda.
Olha só.
Ou seja, o mercado parece estar feliz com a eleição do Lula. Né?
Uhum. Eu me fudi.
Olha só.
Eu vou pro encontro da Association for Evolutionary Economics, uhum, né, no início do ano, pô, tu
comprou o dólar já.
Já comprei, cara. Comprei, sabe por quê? Eu fiquei com muito receio, porque assim, o Lula ganhar, o dólar ia ficar mais favorável para aquisição aqui no Brasil. O problema é o que o Bolsonaro faria, entendeu?
Ainda estamos esperando.
Acho que ele vai falar em rede social, o que que ele vai provocar e tal. Deixa a gente numa situação de cambial mais delicada, né? Então eu não quis correr o risco, né? Eu sou avesso ao risco, eu já comprei.
Mas certo. Então, pessoal...
Pessoal...
Diga.
Vai lá.
Não, fala você.
Uma hora depois...
Não, porque a gente tá falando, né, desse pessoal que, ok, talvez eles não sejam todos fascistas, mas de algum modo eles são coniventes com aquilo que o fascismo pode se aproveitar para continuar existindo, para se fortalecer. Mas o grande ponto é que essa galera, eles sempre estiveram entre nós. A maioria deles, pela Idade Média, ele já teve, inclusive, no governo Lula, né? Da onde vem esse sentimento, a gente já meio que falou, mas como enfraquecer isso para o futuro ou como evitar que isso se repita no futuro, acho que essas são questões importantes também, né? Aonde exatamente a gente errou e como não voltar a errar nisso? Aí a gente, eu falo como sociedade civil, como democratas, como pessoas que estão preocupadas com a sua própria existência e com a existência do planeta Terra, porque eles já mostraram que são negacionistas e perigosos o suficiente de acabar com todo mundo, né? Uhum. Vocês têm pensamentos nesse sentido, assim? O que vocês acham que a gente pode fazer melhor ou que a gente leva de aprendizado para a história? Porque, infelizmente, a gente já viu que na nossa história isso não é inédito, né? Uhum. Várias outras vezes, vários milhões, mesmo não sendo fascistas, já se reuniram e se mostraram bem aptos a isso, né?
Sim. A minha resposta retoma um ponto que o Marcão acabou de fazer, né? Mas, e eu vou retomar um ponto do início do episódio, assim. A extrema-direita está aí, né? Ela está aí. Ela não é metade da nossa população, ou quase metade da nossa população, mas ela está aí e a gente vai ter que lidar, né, com essa nova opção política. Ela vai ser uma opção política, né, em eleições, ela vai ser. Agora, eu concordo muito com o Marco quando ele fala, olha, você viu também uma reorganização de quem vem a se opor na extrema-direita, né? A gente viu pessoas que a gente até então taxava como direita, pessoas que a gente taxava como esquerda, essas pessoas unidas no mesmo projeto. Basta ver a chapa do Lula, é o Lula e o Alckmin, cara. Esses caras se enfrentavam ferozmente numa eleição entre direita e esquerda. Então acho que está tendo um novo alinhamento político que pode ser que ele seja circunstancial, né? Seja um alinhamento político assim de, olha, estamos combatendo uma extrema-direita que a gente acha que vai esfacelar a nossa sociedade. Uhum. Quando a extrema-direita não for mais uma ameaça, aí você tem uma nova organização entre direita e esquerda, e que saudade, né? Que saudade, nossa, dessa organização entre...
Sim. Lembra quando o nosso problema era o PSDB?
Sim.
eu tenho uma coisa que eu faço um raciocínio sobre a história brasileira, e acho que até se aplica para outros países da América Latina, que é o seguinte, né? Eu acho que os países da América Latina, em especial o Brasil e outros países assim de renda média, né? Países em desenvolvimento, mas aquele desenvolvimento quase que parece que vai para o desenvolvimento, né? Mas não vai. Uhum, né? Uhum. Eu acho que a gente vive ciclos de desencantamento, né? E de sobreposição entre direita e esquerda, e quando eu comecei a dar aula, uns 10 anos atrás, né, 10, 12 anos atrás, eu via muito dos alunos da geração do Fernando, né, desencantados com a esquerda. O que era o contrário da minha geração, que estudou sobre Fernando Henrique, que o desencantamento era com o neoliberalismo, que não levou ao desenvolvimento prometido. Né? Então, muito assim, o legal era ser de esquerda na minha época, né? E há 10 anos atrás, governo Dilma, finalzinho do primeiro governo Dilma, mas acho que já durante o começo talvez do governo Dilma, o legal era ser de direita. Então você vai vivendo ciclos de desencantamento, né? Que eu acho que eles vão alternando as ideologias políticas. Mas nesse momento, você, por causa da internet, por causa dessas novas tecnologias e por causa de surgir um grupo que não tem realmente, não tem pudores de mentir, de usar fake news, nós fizemos uma guinada muito à direita. Muito. Sim. À direita. E aqueles, e aquela direita liberal, que eu respeito profundamente, aliás, eu tenho ideias até parecidas, às vezes, com muitos desses caras aí que nós estamos falando do PSDB, pessoal da Casa das Garças e tal, tem coisa que até concordo com eles. A maioria não concordo, mas tem coisas que até concordo com eles. Você vê que esse pessoal que quer estabilidade, instituições, né? Esse pessoal passou a discordar. Aí a gente olha para a imprensa, né? Eu fico olhando para a imprensa, né? Que a imprensa, antigamente se falava do partido da imprensa golpista, né? Uhum. E bater. E aí a gente comentou, né, que o William Bonner ficou feliz. O Pig. O William Bonner estava feliz, mas todo mundo na Globo News, ontem eu vi a apuração pela Globo News, todo mundo feliz. É, o César Tralli dando sorriso, assim, fazendo apuração. Ou seja, eu acho que esse pessoal também notou uma coisa que é muito cara à metodologia do Veblen, né? Que não existe aquele equilíbrio das coisas, né? Agora nós vamos tirar o PT, nós vamos empichar a Dilma, e daí as coisas vão voltar a um equilíbrio. Opa, não, escapou, e agora é Globo Lixo, é Datafalha, é não sei o quê. Epa, escorreu pelas mãos deles assim, o troço virou uma loucura, né? E agora eles tiveram que voltar a ficar feliz com a eleição do Lula, né? Então, assim, não existe equilíbrio do sistema social. O sistema social nos prega peças o tempo todo, né? Então é preciso tomar cuidado quando você combate as instituições e quando você rompe determinadas fronteiras no uso dessas instituições, né?
Não, exatamente. E veja isso, né? Se pensar o governo Lula, exatamente porque ele congregou diversas forças que antes eram antagônicas, já está tendo, você vê pela própria imprensa, né? Uma disputa ali dentro sobre os rumos, né, desse governo. Eles já queriam que o Lula dissesse quem ia ser o ministro da economia, né, como ia ser o plano econômico dele. Né, eles já queriam isso antes da eleição. E o Lula falou, não vou falar. E quem que vocês vão apoiar? É isso. Né? Do outro vocês já sabem o que é. Então, essa disputa vai acontecer. Né? Só que esse é o ponto. Não tem espaço no Brasil, não existe espaço social. A gente tem um esgarçamento do tecido social de tal maneira, né, no Brasil hoje, que você não tem espaço para você implementar políticas contracionistas, né? Você não tem espaço para isso. Você pode fiscalmente dizer, não, tem que fazer isso, tem um rombo ali nas contas, mas socialmente você não tem esse espaço. Né? Então, essa vai ser a disputa, porque se você fizer isso, se você tiver um governo que reduza gastos, né? um governo que não trabalhe com nenhum tipo de déficit, né? A gente está dando o quê? Alimento econômico para o fascismo, para a solução fascista. Como o Polanyi dizia, né? A solução fascista é o quê? É a solução para o mercado autorregulado. A implementação do mito do mercado autorregulado leva à solução fascista ou à solução socialista, certo? Mas o que nós estamos no Brasil hoje é na beira dessa solução fascista, né? Então, eu acho que, apesar de você ter esse conjunto de forças antagônicas, né, com o PT hoje, você não vai poder fazer... Ou seja, os ramos progressistas que estão nessas forças não vão poder fazer concessões para o ramo liberal, né? Porque se houverem essas concessões, estamos em risco novamente, né? Então, ou seja, pensando naquela imagem que o Ramon Fernandes coloca no texto dele, né, da montanha-russa, né? Nós estamos descendo a montanha-russa e não dá para descer mais a montanha-russa. Porque aí é o abismo, né? Então, acho que é mais ou menos isso. E aí eu tava pensando uma coisa que me chamou muito a atenção. Aí, então, questões práticas que o Lula falou num debate. Que foi, e o que você vai fazer com o orçamento secreto? Porque já tá lá, né? Como você vai fazer isso? Como você vai lidar com isso? E ele falou uma coisa que me afetou muito, mas isso é uma questão pessoal, né? Que é transformar isso em orçamento participativo, né? Que é assim, fala, olha, o seu deputado ganhou X, então vocês aí, da cidade do deputado X,
ele ganhou tanto. E vocês têm que decidir isso em termos de orçamento participativo. Façam reuniões, né? Aí o governo talvez faça uma estrutura para que isso aconteça, né? Ou seja, não é tão secreto não, ó, o deputado X tem tantos milhões. É dele.
Sabe quem defende isso, quem? Cara? William Duggar.
William Duggar. Não, e aí, mas o que é isso? É pegar o limão, que eu achei genial, e fazer uma limonada? Por quê? Porque você transforma orçamento secreto em orçamento participativo, que é a democracia plena, né? É a democracia plena, e é isso que nós precisamos. E é isso que nós precisamos.
Eu acho, Manu, que tu resumiu muito bem qual vai ser o principal desafio do lado econômico desse novo governo, né? É, você tem pressões diferentes quando você olha os números da economia e você olha o que está rolando na sociedade, né? O que é assustador em relação a isso é que a gente não tem muita noção das contas, né? Por causa de uma série de fatores, né, do governo Bolsonaro. E agora entra o governo de transição. Não sei até quando eles têm que ser nomeados, mas o intervalo é muito pequeno. Talvez seja 5, 10 dias úteis, alguma coisa assim. E por lei, né? Isso eu sei que isso não quer dizer muita coisa, né, para o atual governo, mas por lei, né, a equipe de transição tem que ter acesso às contas do governo, né, tem que saber o cenário que vai ser encontrado, né. Então, o que vai acontecer nesse momento agora, né, do governo de transição, né? Será que a gente precisa ter essa noção? O governo vai dar essa transparência? O governo que não foi nem um pouco transparente, né, vai apresentar essa transparência? O que vai se achar ali, né? E aí a gente vai ter a real noção do tamanho do buraco que a gente entrou, né?
Perfeito, perfeito. Na verdade, falar a grande verdade, o Lula ganhou. Primeira coisa que ele tem que instituir é um novo ministério que se chama o Ministério da Vingança.
Que isso, brother? Que isso? Não, não. Jamais, jamais. Não, não, cara, não. O discurso dele foi outro, né? O discurso
totalmente
dele, felizmente.
Oposto.
É, felizmente foi.
E tem que ser.
Cara, vou governar pra todo mundo, vamos retomar, né, a nossa nação e tal. E eu vou te dizer, cara, Depois de 4 anos, pela primeira vez, a gente viu um discurso patriota.
Uhum. É, e que faz sentido do começo ao fim, faz, né? Sentido. Não é uma loucura, assim, uma teoria conspiratória, não. Um monte de ideia que sai do sovaco, não.
A
assim,
minoria pô, tem que se
isso,
dobrar
assim,
a maioria.
É, foi isso que o Bolsonaro falou, né? Quando
isso.
Ele foi eleito, né? É. E a gente vê que se utilizou muito mal, né? Se deu uma outra noção do que é ser patriota, né? Mas o Lula foi extremamente patriota ali, né? Ele virou e falou: olha, vamos retomar nossa nação, vamos retomar nossa organização, né? Eu vou governar para todo mundo, né? Todo mundo vai ter voz, todo mundo vai ter espaço. Ele foi, cara, muito, falou das minorias, né? Ele foi um cara que falou para todo mundo.
E é importante que isso não é só promessa. Uhum. A história mostra que ele já fez isso antes, né?
Isso.
Tem isso também, né? Tem gente querendo distorcer, ah, é tudo mentira, vamos virar Venezuela, não sei o quê. Não, não, pera. A gente não está no campo das ideias aqui, a gente está retomando o bom senso que a gente já teve outrora.
Só que, Fernando, tem uma coisa que me assusta e que daí tem a ver com o que o Felipe acabou de falar e com a tua pergunta se a gente consegue superar esse estado de coisas, né? E eu sou cético se a gente consegue superar, porque destruir é muito mais fácil que construir. Né?
E
tá, assim, tanto destruir instituições, destruir políticas públicas, destruir a capacidade do Estado de implementar, executar, elaborar políticas públicas, mas destruir também o modo de pensar das pessoas, o modo de pensar das pessoas com respeito às instituições, o modo de pensar não violento. Porque, de novo, é aquela coisa, você provocar medo nas pessoas é muito mais fácil, e depois você tirar esse medo explicando racionalmente o que são as coisas, é muito difícil. E eu estava conversando com uma colega esses dias, né? E eu falava para ela essa mesma coisa que eu falei, né? Do empresário com medo, da dona Vera com medo, do pessoal que está provocando medo. Daí eu disse assim, ó, você veja, se coloque do ponto de vista deles. O cara está com medo mesmo da eleição do Lula. Ela disse, não, mas o nosso medo é real, porque o Bolsonaro vai destruir mesmo as universidades. É, mas não interessa isso, interessa o que a pessoa sente, porque a política é muito mais emoção e sentimento do que racionalidade. Então, assim, não importa que seja mentira ou seja verdade, importa o que o cara sente. Se o cara sente que aquilo é a verdade, de que o comunismo vai ser instalado e que o apartamento que o cara tem num bairro de classe média de 70 metros quadrados vai caber duas famílias ali, porque o Boulos vai colocar um sem-teto para morar junto com ele, cara, é esse sentimento que importa e esse sentimento que vai determinar o que o cara, não só o que o cara vai digitar na urna, mas o hábito de pensamento e de interpretação desses caras.
Não,
outra
por isso
coisa
não tem
que...
diálogo, por isso não tem diálogo.
Por isso, é muito difícil. O Noam Chomsky falava isso. Uhum. Noam Chomsky diz assim, é difícil fazer uma política mais racional, porque o tempo da TV, o tempo da internet, o tempo que você tem para discutir questões super profundas, como as questões de políticas públicas, as questões de Estado, as questões políticas, ele não tem a velocidade necessária, ele não tem o tempo, ele não te dá o tempo necessário. Por exemplo, vai explicar como ler uma pesquisa para o cara que está dizendo que os institutos de pesquisa mentem. E é lógico, se você montar uma mentira dessa é muito fácil, porque instituto de pesquisa nenhum vai acertar na pinta, 50 pontos, não sei quanto. Não, ninguém vai acertar isso. É muito difícil você explicar isso. Agora, dizer que o instituto mente é muito mais fácil, e aí o cara passa a raciocinar a partir disso. É tudo isso. Uma conspiração, é tudo errado, é tudo mentiroso, e aí chega aos extremos de terra plana, né?
Claro.
Mas
claro.
Graças a Deus, né, e graças ao povo brasileiro, como diz o Lula, que votou aí, né, parece que o último nascer do sol na Terra plana vai ser dia 31 de dezembro.
Fernandão, você me mandou uma reportagem da BBC que falava sobre fake news, que vai um pouco nessa direção, né? O título é Como a Finlândia se tornou país mais bem-sucedido no combate a fake news. É, e aí os três itens centrais da reportagem é pensamento crítico e alfabetização midiática com análise de notícias no currículo escolar, né? O segundo item, governos e empresas privadas trabalham juntos. Terceiro item, alto índice de confiança nas instituições públicas e na imprensa. Uhum. Aí tu traz pra nossa realidade aqui, fudeu, né, brother?
Fudeu.
Tipo, como, cara? Como que a gente alcança isso pra combater fake news, né? Sim. Combater mentiras, né? O que o Marco falou é o extremo oposto a isso, né, cara? Uhum. Você tem um sujeito com o mais importante cargo público na nação e ele vem desmerecer institutos de pesquisa, né?
Sim.
O que a Finlândia fez foi o contrário pra combater as fake news, né?
É muito interessante, porque eu tava vendo um comentário sobre a extrema-direita, né? Como ela funciona e essa rede de informações que ela cria, né? E é muito interessante porque ela cria uma certa fauna que é muito descentralizada, né? Então, tipo, o cara tem vários canais de YouTube. Isso não é no Brasil só. Em todos os lugares do mundo, né? Ou todos que têm essas extremas-direitas, né? Então, são vários canais de YouTube, vários podcasts, vários sites. Não é centralizado. Nunca é centralizado. Então, isso primeiro que dá a impressão de que, peraí, há uma certa convergência aqui de opiniões, né? Porque eu tô vendo cinco YouTubers diferentes estão falando a mesma coisa, que a Terra é plana, né? Então, ou seja, o cara, ele, de alguma maneira, na cabeça dele, isso aqui há consenso, né? Mas há consenso dentro do algoritmo dele ali do YouTube. E isso é uma coisa que a esquerda não faz. Não faz. E aí uma questão importante é o Bolsonaro e a extrema-direita no Brasil, se vocês verem esses grupos de bolsonaristas, eles têm vários representantes. Estão falando da Carla Zambelli aqui, né, tem o Nicolas Ferreira aqui em Minas Gerais, tem um monte desses representantes do bolsonarismo, da extrema-direita, espalhados por aí. E eles estão nos YouTubes, eles estão nos podcasts, né? E é um monte de gente. E fala, mas como essas pessoas têm público? E é muito simples.
E é gigante.
E é gigante.
Né? Isso é o câncer.
E é o que a esquerda não faz. Cara, manda o Bolsonaro para um dia dar uma entrevista num podcast X. Esse podcast X, uma hora depois, no mesmo momento que o Bolsonaro tá dando entrevista, tipo, ele vai ter, sei lá, 300 mil visualizações, sabe? E as pessoas vão começar a seguir aquele negócio. Né? Esses Sim. caras vão se visitando nos YouTubes, vão indo nos podcasts e o quê? Aumentando
a frequência, aumentando visualização, aumentando engajamento, e de repente que você tem uma fauna gigantesca, né, de um monte de fontes de informações viesadas com alto nível de audiência. Com alto nível de audiência. A esquerda não faz. A esquerda não faz. Esse é um ponto.
Mas agora tem Janones.
Tem Janones. Mas veja por quê. Tem Janones. Por que, que o Janones é importante? Porque ele é o único. Ele é o único. É. Esses caras na direita têm 30 Janones, né? O que a gente... É que o Janones, ele tem um outro ponto. É,
30 cara, não. Eu acho que eles têm centenas, milhares talvez de Janones. Não. Em grupos de WhatsApp e em tudo que é lugar, né?
Eu já me convenceram a botar Telegram para seguir o Janones. Eu só tenho Telegram com uma pessoa que eu sigo.
Eu não tenho.
Que é
eu
o Janones para receber. O cara conseguiu em uma semana 150 mil pessoas para lá. E era assim, tá aqui a notícia, disseminem pelas redes. Tipo, e é 150 mil pessoas recebendo tipo um videozinho que vai rolar por todas as redes, sabe? Então, mas isso é meio estratégia de guerra, né? Estratégia de guerra. Esses caras da direita, eles têm essas estratégias que é o tempo inteiro, que é o que o Marco tá falando. Ah, vamos falar sobre comunismo? Aí vamos fazer um podcast de direita sobre comunismo. Vamos fazer um YouTube ali, alguém fazendo um vídeo sobre comunismo. Vamos fazer uma mesa de três filhas da mãe falando sobre comunismo. E aí a gente vai disseminando isso. Vai disseminando e criando pavor. A esquerda tem que fazer isso. O próprio Janones. Janones tem que visitar uns 5, 6, 7 ou 20 canais de YouTube. Porque onde ele aparecer, esses canais vão ter mais audiência, sabe? E aí são esses canais que vão falar da direita, são esses canais que vão falar dos crimes do Bolsonaro, são esses canais que vão falar sobre racismo, são esses canais que vão falar sobre genocídio. E aí as coisas podem mudar. Sabe? Aí
quando eu terminar meu texto da IF, eu vou te mandar, tu vai curtir.
O que me preocupa nesse janonismo, pelo menos no que a gente presenciou até agora, assim, é talvez ali um problema de identificação de pauta. Uhum. Não sei se vocês lembram, logo depois do primeiro turno, a gente ficou uma semana falando de maçonaria.
Sim.
Pô, como se não tivesse problemas reais pra gente debater, sabe? Mas, claro, isso é estratégia, porque a gente estava mirando ali nos evangélicos e tal.
Mas assuntos como esse chamam muito mais atenção do que os assuntos de políticas públicas, disso, né?
Salário não importa.
Faz sentido, mas me preocupa o quanto isso esvazia a discussão real, sabe?
Claro.
Isso que me preocupa.
Sim. É que, novamente, eu volto para a minha visão. Nós temos uma sociedade altamente individualista em que as discussões estão nos termos da moral individual.
Sim.
Então vale muito mais a gente falar em termos de moral individual, o que é o Bolsonaro, né, se ele é pedófilo ou não, né, se ele é maçom ou não, ou mesmo Lula nesses termos, do que vão falar de política pública. Isso não interessa, porque as pessoas acham falar de política pública, falar de projeto, de proposta, é hipocrisia. Porque o cara vai lá e não faz. Porque o cara não tá nem aí. Então, veja, nem se discute. Nem se discute porque foi esse nível das decisões, ele foi deslegitimado na sociedade. É deslegitimado. As pessoas não acreditam. Isso não vale a pena discutir, porque tá mentindo.
O Fernando convida aí para uma reflexão que eu acho importante, né? Em inglês tem aquela expressão fight fire with fire, né? Tem até música no Metallica, né?
Tem.
Do segundo álbum do Metallica, se não me engano.
Tá tocando.
O fight fire with fire, né? Assim, lutar com as mesmas armas do inimigo, né? Mas tem um custo, né, Fernando? Porque você vai... diminuindo o nível da discussão, né? Você
exatamente.
Fazendo uma discussão mais pobre, mais superficial, de assuntos escandalosos, né? É a diferença entre você ler um jornal do Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, e ler o tabloidão lá, o Dia, né? Esse tipo de jornal que é só sensacionalismo, só coisa muito superficial. Realmente, é um custo a se pensar.
O que as pessoas assistem na TV?
Pois é, pois é.
O que é a programação? É da Atena.
Exato.
É isso aí.
Exato.
É da Atena.
Agora,
esses programas das vidas dos artistas.
Os fins justificam os meios daí, né?
É, Mas
é uma reflexão importante. Eu não tenho a resposta, Fernando, mas assim, é uma reflexão importante que você provoca isso.
Ei, Fernando, com essa reflexão, tempo é uma questão?
Eu acho que sim, né? Tempo é uma questão. Como sempre, uma grande honra receber o professor Marco Cavalieri aqui. Mais uma vez, meu professor favorito. Eu gosto de frisar isso, que é verdade.
Demais,
não que os outros não sejam bons, mas é que, entendeu? Tem uns que pegam no coração da gente, assim, e o Marcão é um desses. Sem dúvida.
Você viu, eu orientei o desgraçado. É, eu escrevo texto com ele até hoje, tenho contato, ele nunca me elogiou assim.
Ai, meu Deus do céu. Vem cá, me dá um abraço.
Pra você ver como você merece, Marco. Isso é o sinal de como
obrigado,
você merece.
Pois é.
Gostaria de lembrar a nossa audiência que estamos nas redes sociais. No Instagram nós somos @economiaunderground, no Twitter nós somos @ecounderground. Marcão, não sei se você tem mais alguma consideração, quer mandar abraço para alguém, por favor, fique à vontade aí.
Cara, eu queria fazer uma coisa que tem uns podcasts que eu gosto que fazem, que é dica de livro. Aqui também opa, tem isso, opa, né?
Eu vou dar dica hoje.
Entendi.
Eu li bem recentemente um livro que eu acho que resume uma coisa que eu penso... que é o nome do livro é O Novo Iluminismo. É de um... Se eu não me engano, o cara é neurocientista, ou psicólogo, professor de Harvard, chamado Steven Pinker, um cara super famoso. Ele tem um outro livro que ficou muito famoso, chamado A Tábula Rasa. Mas o Novo Iluminismo é uma coisa importante. Porque, assim, com o pessoal da Terra Plana, com a disseminação das fake news, tá, a gente volta a ter que discutir teses iluministas. Não são teses pós-modernistas, pós-estruturalistas, coisas mais elaboradas, assim, que até hoje em dia eu já estou mais iluminista do que pós-modernista, que eu já fui, né? Mas, assim, o novo iluminismo, o subtítulo do livro é Em Defesa da Razão, da Ciência e do Humanismo, né? E ele mostrando isso, nós temos que defender de novo essa discussão sobre a razão, sobre a ciência, valorizar isso. E uma das coisas que ele fala, que eu acho que são interessantes, é a gente conhecer esses pequenos enganos ao que a gente está sujeito. Que é uma coisa que a economia comportamental trata, mas não é só a economia comportamental, a psicologia social já tem isso há muito tempo, né? Enfim, que é essa coisa da gente ser enganado por fake news, a coisa do viés da confirmação, né? A coisa da gente ter uma ancoragem de pensamento em relação a determinada coisa, essa coisa da gente saber que o medo nos afeta mais do que uma coisa positiva, então a gente tem que pesar o medo com pesos diferentes quando a gente considera. Então, raciocinar a informação que a gente recebe através da ciência, o Steven Pinker diz que nos traz uma nova valorização da ciência, da razão, e nos faz pensar as coisas de um modo mais racional do que um modo só emocional, né? Então, assim, é um livro maravilhoso, publicado contra o terraplanismo, contra o trumpismo, contra todas as porcarias que a gente tem visto aí nos últimos anos. Steven Pinker, O Novo Iluminismo.
Perfeito.
Maravilhoso.
Ótimo. Temos abraço, pessoal. Eu tenho
O Manu tinha dica também, não tinha?
Ah, tem uma dica, Manu. Posso falar dica?
Por favor.
Fernando vai achar chato minha dica, porque ele já até comprou as coisas que eu dei de dica. Primeira dica. Fernando Haddad, O Terceiro Excluído. Grande livro. O cara é muito bom mesmo. Capítulo 1 é incrível. Recomendo. Inclusive para quem estuda economia institucional, porque ele está falando sobre a apropriação da lógica evolucionista dentro das ciências humanas, né? Então, é muito bom, chama O Terceiro Excluído. Fernando Haddad é a Fernando Haddad, né? O nosso futuro ministro da educação, espero.
Será?
Estou torcendo. E também queria recomendar um filme. E esse filme eu assisti dois dias antes da eleição. E é para lavar a alma. Quero assistir de novo agora só pelo prazer de assistir. Que se chama Argentina 1985. Está na Amazon
também,
Prime.
Brian.
Está na Amazon Prime.
Quero assistir também.
É o novo filme do Darín, né? Mas é o quê? É um filme de tribunal sobre o julgamento dos militares argentinos e como foi. E aí tem uma fala da acusação, né? Então o protagonista é o Estraceira, que é o promotor, né? E aí depois você tem a fala da acusação, quase no final do filme, e tudo que ele fala, eu penso no Bolsonaro. E tudo é aplicável. Assim, as coisas. Mas ele tá falando de quem? E aí fala, putz, cara, é do Maceira, é do Viola, é do Videla, né? Mas serve pra gente.
Legal.
Serve pra gente. Boa, nunca boa. Mais. Nunca mais.
Boa dica cultural, mas também tem a dica cultural do Fight Fire with Fire do Metallica, né? Também, do segundo álbum. Essa não podemos esquecer.
Também tem.
Tá na lista.
Bom pra quem faz exercício físico de manhã.
Isso. Boa.
Muito bom. Dá aquela animada na alma.
Isso aí.
Felipe, tem abraço?
Não, abraço? Abraço tem os nossos abraços. Sim. Não, dica não. Hoje não, mas eu tenho abraço do. Tem os nossos abraços do Economia Underground, né? Da galera que interagiu.
Isso.
Aí. Você chegou a organizar?
Sim.
Tá? Bora,
eu vou.
Então vai você.
Tá. Eu vou começar mandando um abraço pro nosso querido João. Esse abraço tá um pouco atrasado. Eu vi que recentemente ele casou. Aí eu, pô, tenho que mandar abraço agora no Economia Underground.
Que João?
João, parabéns. O seu João?
Seu
o
aluno, meu brother. Casou? Não, seu João parece que é o senhor João. É o aluno do Manu.
Casou. Parabéns, aí, João.
Vendo as fotos, pô, você tem que render um abraço no Economia
maravilha,
Underground.
Então,
sim, parabéns, João. Felicidade pra família.
Ainda mais porque a gente sabe que ele escuta a gente, tá sempre interagindo.
Nossa,
então,
João,
parabéns,
escuta,
João.
João é em dia, João é em dia, hein? João é em dia.
Tem um abraço internacional também, pessoal. Diretamente da Finlândia.
Ó, sensacional.
Nossa amiga Alexa Estrela. Ela manda um abraço, fala que escuta os nossos episódios, fala que o marido, ou ex-marido, na verdade, também escuta o Economia Underground e pede porque a gente mande um abraço para ambos. Então fica aí nosso abraço para Alexa Estrela e para o Luiz Henrique, que estão lá na Finlândia
Alexa.
Nesse
abraço,
momento.
Abraço, Luiz.
Abração, Luiz e Alex.
E eu tenho que pedir desculpa para a Alexa, né? Eu tenho que pedir desculpa para ela. Porque ela falou que apresentou o nosso podcast sobre democracia para a filha dela de 13 anos. E eu largo palavrão pra caramba aqui.
Olha
no podcast.
Só.
Desculpa, irei me conter mais. Eu não sabia que pessoas tão novas escutavam o podcast. Um abraço para sua filha também.
É isso aí, sensacional. E isso me lembra da gente mandar um abraço para toda a nossa audiência internacional, né, que é uma fatia interessante aí do nosso público. Não sei quem são.
Estão
não
por
sei
aí.
como que entendem em português, provavelmente é brasileiros que estão morando lá fora. Enfim, fica aí nosso abraço para toda a nossa audiência internacional também.
Tem mais um, hein? Tem mais um abraço da audiência.
Tito Spadini.
Verdade, não?
Tito Spadini.
Cara, e é um abraço com uma dica. Eu falei que eu não tinha dica, eu vou mandar dica junto com um abraço, hein?
Então vai lá.
É o podcast do Tito, Café com Sinais, né? É um podcast recém-lançado, comecei a escutar. É muito interessante, cara, é muito legal. Primeiro, me deu uma vergonha da gente ouvindo o podcast do Tito. Tu já viu a impostação de voz do Tito, cara? Cara, o Tito fala com impostação de voz.
Olha só.
Não erra uma pronúncia, cara. Tá? E a gente aqui gaguejando, feito uns malucos, mixando, gaguejado.
Falando, né, o dia
cara,
inteiro.
Nossa, cara, o Tito, puta, sensacional escutar, assim, faz bem para os ouvidos. E é muito interessante pra gente aqui, pra nossa audiência, que o Tito, ele é um cara das engenharias, é um cara de exatas. E ele fornece um outro lado do que a gente debate aqui. Por exemplo, ele tem vários episódios sobre iniciação científica que vale pra gente pra caramba. Mesma coisa, é a mesma lógica e tudo. E ele traz a galera de engenharia pra entrevistar, pra conversar e tal. Então dá pra ver um pouco do outro lado que acontece, como a ciência vai se desenvolvendo numa outra perspectiva. Cara, é um podcast muito legal. Tito, ele faz parte aqui da audiência também, entra em contato com a gente, comenta,
amigo
tal,
do Cazu.
Tito. Ele é do grupo do Cazu
time
lá,
UFABC,
né? Do mesmo laboratório.
UFABC,
é do time da UFABC. Então, ó, um grande abraço pro Tito. Tito, você tá de parabéns aí pelo podcast, cara. Muito legal mesmo.
É isso, pessoal. Um abraço a todos e até semana que vem.
Abraço,
falou,
pessoal.
Até mais.
Valeu.
Eu esqueci, cara, de mandar um abraço. Putz, será que dá tempo?
Dá sim.
Mandar um
lá.
Abraço à pessoa que tá sumida, eu tô preocupado. Um abraço, Ciro. Espero que você esteja bem.
Ha, 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 ha. Este episódio conta com trechos de Fight Fire with Fire, de Metallica, Hello Darkness, My Old Friend, de Disturbed, e também conta com inserções de Castelo Rá-Tim-Bum, William Bonner abrindo latinha e Bob Esponja.